E começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E o meu convidado dessa semana é o Luigi, para cumprir a profecia, para fechar o ciclo daquilo que foi chamado de O Reencontro promovido pela Promobit. Comentei sobre isso no episódio passado, se você ainda não ouviu, escute o Eu Tava Lá número 35. Mas, falando agora sobre o episódio de hoje, vale a gente mencionar que estamos cada vez mais próximos da Black Friday. A Promobit é aí o aplicativo que você pode confiar neste momento de Black Friday para você encontrar as melhores ofertas cadastradas pelos próprios usuários da Promobit e checados, obviamente, pela equipe Promobit, que faz ali um... Como é que a gente falou aqui no episódio de fake news? A gente falou sobre fact-checking. A Promobit, ela faz um... Promotion check, pronto, inventei uma palavra agora para falar sobre a checagem de promoções. E é isso que a galera da Promobit faz, eles checam se as promoções cadastradas são mesmo promoções, no caso, se o produto cadastrado ali está mesmo barato naquela loja, se a loja é confiável, se o preço está bom ou se a loja subiu na semana anterior para fingir que baixou na Black Friday. Tudo isso você pode conferir lá no aplicativo da Promobit ou no site promobit.com.br. Confie na Promobit nessa Black Friday e seja muito feliz, eu vou ser. Já coloquei várias coisas na minha lista de desejos, que inclusive essa é uma função muito interessante do aplicativo e do site da Promobit. Você tem uma lista de desejos onde você coloca coisas que você quer comprar antes de saber aonde essas coisas estão em promoção. E aí o aplicativo vai avisar quando aquilo que você cadastrou tiver barato em algum lugar, tiver uma promoção imperdível em algum lugar, você vai ser a primeira pessoa a saber. Você vai receber uma notificação avisando, olha, aquele negócio lá que tu queria, tá aqui, ó, baratinho. Aproveita e compra rápido antes que acabe. Então fica de olho, promobit.com.br, ou baixa o aplicativo da Promobit em qualquer smartphone aí, no Android, no iOS. Tem os links aqui na descrição do post e é isso aí. Um outro recado pra gente dar aqui antes é só avisar que, além de ouvir este Eu Tava Lá de segunda-feira, você também pode ouvir episódios inéditos, exclusivos para os assinantes, que acontece toda semana, de terça a sexta-feira. Segunda-feira você escuta esse episódio aqui, terça, quarta, quinta e sexta tem episódios novos, inéditos, exclusivos para os assinantes. Já tem atualmente quase 80 episódios, se não me engano tem 78 episódios essa semana, que já foram publicados desde que o plano de assinaturas existe. E você pode assinar a partir de R$5, o que contribui muito para que o podcast exista, continue no ar, se mantendo firme e forte. E também é muito legal para quem assina, afinal de contas tem conteúdos inéditos exclusivos. Lá no site tem mais detalhes, eutava.lá/assinantes. Olha que bonito! Isso quer dizer o quê? Eutava.lá é o novo site do Eu Tava Lá, olha que legal! Palmas no fundo, para anunciar que o Eu Tava Lá agora possui um novo site. Eu Tava.lá, desenvolvido pela Orbit Web. Recomendo muito o trabalho deles, inclusive. Dá uma olhada no site Eu Tava Lá. Se você gostar, lá no rodapé tem o link. É orbitweb.site, também é muito simples. E o site foi todo desenvolvido por eles. A parte programacional, a parte de programação foi feita por eles. O design é da Luana Marques. Também tem o link do portfólio dela lá no rodapé do site. Então dá uma olhada. O eutavalá.com.br também redireciona para esse mesmo site. Mas eu acho muito mais chique e muito mais moderno falar eutava.lá, que é o novo endereço. Então, se você quiser ver o novo site, eutava.lá. Se você quiser acessar a página de assinaturas para ver mais detalhes sobre as assinaturas, os outros planos, as outras recompensas que cada plano oferece, eutava.lá/assinantes. E é isso aí, só alegria. Agora, sem mais enrolação, vamos ligar para o Luigi e ver que história ele tem para contar para a gente.
Alô?
Alô, Luide!
Opa, tá me ouvindo?
E aí, cara, tá me ouvindo bem?
Tô te ouvindo bem, cara.
Pô, beleza. Como é que tu tá, cara? Quanto tempo?
Tô bem, velho. Tô bem. Tô aqui tentando encontrar uma brecha na minha correria semanal pra gravar com o senhor.
Olha aí, pra gravar um podcast. Uma loucura, eu imagino, cara. Quanto tempo depois que a gente parou de trabalhar junto, a gente parou de se ver também.
Graças a Deus, né? Eu tô bem melhor. Eu preciso
ser
bem sincero com vocês.
Não, mas é real. Eu tô melhor também. Acho que tá todo mundo melhor, na verdade.
Você viu que a gente é igual aquele casal que tá 10, 15, 20 anos junto e a vida tá uma merda e, uhum, e eles sabem que eles precisam se separar pra conquistar novas coisas. E a gente tava assim, a gente tava naquela fase lá, a gente tá aqui, é mais rotina, mas a gente precisa se separar pro negócio andar. E só foi separar que o negócio começou a andar pra todo mundo.
É verdade.
Menos pro Igor. Só o Igor continua ainda no lixão de sempre. Aquela coisa do Igor, né? Maconha, drogas, skate, essa coisa não muda.
Verdade, inclusive o Igor participou do último episódio aqui do podcast, não sei se tu escutou.
A presença terrível dele chegou até você, cara.
Chegou, a galera gostou, cara. Foi um episódio que bombou aí na semana. Os feedbacks foram muito interessantes.
Muito bom.
Os feeds e os backs, né? Porque quando se fala do Igor, sempre tem backs envolvidos.
Ah, não, tem que ter um pouquinho, né? Porque, infelizmente, o Igor, ele se tornou essa figura execrável que só tem um assunto. Eu não posso falar nada do Igor também, porque eu também só tenho um assunto. O meu, no caso, é low carb, mas no caso do Igor é maconha. Então eu tenho que ficar meio... Enfim.
Cara, como é que tu tá? O que que tu tem feito aí? Bom, primeiro, antes de tudo, pra quem não te conhece, acho legal tu te apresentar aí, caso tenha alguém chegado de paraquedas agora, alguém aí que consome carboidratos e não sabe quem é Luigi.
Pois é, eu sou o Luigi, eu trabalho com conteúdo pra internet desde 2007, que foi quando eu criei meu primeiro blog pra internet, o luigiotempo.com, depois virou amigosdofórum.com.br. Em 2011 eu vim pra São Paulo, trabalhei com Não Salvo de 2011 até 2018, agora em agosto, né? Na verdade eu fiquei exatos sete anos trabalhando com Não Salvo, de agosto de 2011 a agosto de 2018, e agora eu sou diretor de conteúdo de uma empresa. Não vou falar a empresa que é, porque o pessoal é muito chato, depois vão lá encher o saco da empresa. Eu não gosto do Luigi, ele lacra demais na internet, quer que vocês demitam ele, é sempre assim que funciona. Porque tem uma galera que é meio assim, né, eles vão descobrir, vão no LinkedIn do cara, descobrir onde ele trabalha, vai falar, ó, o cara tá esquerdando demais, ó, o cara tá oprimindo demais, quer que você mande ele embora, ou não compro mais de você. Às vezes o cara nem é cliente. Mas enfim, aí eu sou diretor de conteúdo lá, eu crio conteúdo pra marcas, e também sou podcaster, ainda sou blogueiro, o Amigos do Fórum está no ar, segue no ar mesmo com a queda dos blogs, eu ainda escrevo diariamente, é algo que eu gosto, que eu tenho prazer, então, e o Amigos do Fórum, tanto o Amigos do Fórum, quanto o Rebobinando, que é o meu podcast, são coisas assim que eu busco sempre um olhar bastante íntimo, bastante pessoal de cultura pop. No Rebobinando, quem é ouvinte do Rebobinando sabe muito bem disso, então o Rebobinando ele tenta fugir um pouco desse padrão que foi estabelecido de podcast de cultura pop, que nada contra, mas é porque já tem muitos, que é sempre falar de filme de herói, e quadrinho, e não sei o que, e série. O Rebobinando, ele tenta trazer uma cultura pop, explorar a questão da cultura de uma forma mais ampla, principalmente a cultura popular. Então a gente fala desde moda de viola, até cosplay, de veganismo, a conservadorismo. Então o Rebobinando ele é um podcast que abraça diversos temas e eu sempre tenho convidados toda sexta-feira, que é o dia que o podcast vai ao ar, para debater comigo, né? Eu trago sempre especialistas no assunto.
Boa, que legal, cara. Isso foi praticamente um pitch. Pitch empreendedor, tu tem uma apresentação completíssima, é muito boa.
Qual é o problema quando você trabalha com algo que as pessoas não fazem ideia do que é? Porque, por exemplo, a minha família. Minha família não tem ideia do que eu faço, então eu tenho que ter um discurso bonito na ponta da língua, Bré.
Tem que ensaiar.
Eu posso falar tudo isso que eu falei agora, eu chegar a falar assim, é tipo rádio, mas na internet. Pronto. Eles não vão entender do mesmo jeito, entendeu? E os meus amigos do interior de Saltaré, que aliás hoje a gente vai falar um pouco dessa cidade gloriosa, eles também não entendem o que é podcast, né? Eles não entendem o que é o... E aí, quando eu tô sóbrio, né, que eu tô... Eu falo toda essa ladainha que eu falei, Rebobinando é o podcast, cultura pop, blá, blá. Agora quando eu tô bêbado, o que você faz lá em São Paulo mesmo? Eu falo, é um negócio de rádio online lá, vocês não sabem, esquece, larga a mão disso, vamos beber aqui.
Negócio de web rádio, o cara pensa que tem um site, quando ele abre vai estar tocando uma música eletrônica, assim. É difícil explicar podcast, né? Até hoje eu tenho dificuldade de explicar, a gente já deu 200 palestras falando sobre podcast, sobre, sei lá, a importância da mídia e tal, só que na hora de explicar pra um parente eu não consigo, cara.
É muito difícil.
Agora que tem no Spotify é mais fácil.
Eu preciso confessar que depois que o Spotify ele abriu aí para os podcasts nacionais, ficou muito mais simples, e inclusive eu tô convertendo novos ouvintes na base, assim, da obsessão de ficar sempre falando sobre podcast. Então, por exemplo, o pessoal do meu trabalho, ninguém ouvia podcast, ninguém sabia o que era podcast.
Legal.
E aí eu comecei a falar, podcast é isso, podcast é aquilo, podcast é isso, podcast é aquilo, tem esse tema, tem aquele tema, você gosta de política, o que você gosta? Eu sempre tenho uma abordagem, assim, meio vendedor de TechPix, assim, eu falo, o que você gosta? Daí tem uma moça lá, eu gosto de rave. Tem esse podcast aqui, que é do amigo meu, que é do Ivo Neumann, que ele gosta de música eletrônica. Então ela vai lá e ouve. Tem esse podcast. Você gosta de política? Você é de esquerda ou de direita? Eu tenho mais a esquerda, mais a direita. Então tem esse podcast. E aí isso fala assim, mas como que eu faço pra ouvir? Eu falo, bom, tem o Spotify. Tem Spotify? Com certeza a pessoa tem. cara vai lá, busca e assina a hora. Então o Spotify, ele facilitou muito essa apresentação do que é podcast para as pessoas.
É, eu também acho. E eu acho que o Spotify, ele é um lugar para galera, exatamente para essa galera, a galera que não escuta, que não conhece podcast, poder ouvir.
Sim.
Porque é mais fácil de chegar nele.
E eu não troco o aplicativo que eu uso de podcast pelo Spotify. Eu prefiro o meu aplicativo nativo da Apple. E eu acho que poucas pessoas trocam, mas o Spotify, ele é bom, ele é a porta de entrada para as drogas pesadas. Para as
drogas. É, eu também acho. Eu gosto de ouvir no Spotify de vez em quando eu tô jogando videogame. Porque aí tem o rolê de tu fazer sincronizar o Spotify com o videogame e aí tu consegue ouvir junto com o jogo, entendeu?
Sim, sim.
Aí é interessante. Mas só em casos especiais, assim, em geral. E aí eu tenho ainda o trabalho de ir no meu aplicativo e marcar aquele episódio como ouvido. Porque, né, quando eu ouço fora dele, eu perco a sincronia das paradas que eu já ouvi.
Sim, sim.
Então é um rolezinho. Mas com certeza, pra quem não conhece podcast, o Spotify é uma boa porta de entrada mesmo.
Ah, eu acho que assim, até dentro da minha apresentação aqui pros ouvintes do Eu Tava Lá, eu acho que eu gosto de sempre levantar essa bandeira de podcast, assim. Então quem me segue nas redes sociais, quem acompanha o meu trabalho, sabe da obsessão que eu tenho em tornar podcast uma mídia mais acessível para novas pessoas, e eu quero aqui até reforçar o que eu disse para você numa mesa de bar. Eu acho que o futuro do podcast, das produções de podcast, está em programas como o seu, cara, como o Eu Tava Lá. O Eu Tava Lá, para mim, é um sinônimo de uma nova podosfera que começou há mais ou menos uns 2 anos, que é uma podosfera criativa, que é uma podosfera que está saindo dos padrõezinhos já estabelecidos, e não tem nada de errado nos padrõezinhos já estabelecidos. O que tem de errado é você criar um podcast tentando fazer igual todos os outros que já estão aí. Então, podcast como o seu, como o Eleição na Chapa, como o Presidente da Semana, como o Fórum de Teresina, como o Projeto Humanos, o próprio GugaCast, que são você e o GugaCast, são programas bastante similares, são áreas novas para a podosfera, e são esses programas que eu acho que vão ajudar a impulsionar mais ainda a mídia. Eu acho que a mídia podcast precisa dar uma renovada aí no, quando se fala em podcast, são sempre aqueles mesmos nomes. E eu acho que o seu podcast é um dos podcasts que está se tornando aí uma referência. O pessoal sempre que cita, no Twitter sempre rola aquela thread de indicação de podcast, e o Rebobinando, se alguém marca o Rebobinando, eu acho muito engraçado, que tá o Rebobinando e sempre tem o Eu Tava Lá junto.
Acho que por um pouco pelo lado de que a gente veio meio que do mesmo lugar, né, como com podcast, a gente começou um pouco junto.
Mas eu acho que é isso, Brian, um pouco é disso, de novidade, de frescor. As pessoas gostam de podcasts que tentam fugir um pouco do que já tava acontecendo, cara.
É, isso é interessante. Eu já vi, tem um talk show, eu não sei se eu posso comentar o nome do programa, mas teve uma pessoa que me contou que o Eu Tava Lá foi usado como referência pra um talk show.
Pô, olha
um talk
só.
Show desse de rede nacional aí. Tipo, chegaram pro cara e falaram assim, olha, dá uma ouvida nesse podcast aqui, porque o convidado, ele fala uma história que, no caso, o, entre muitas aspas, entrevistador, que seria eu, não sabe qual vai ser. E porque, tipo, segundo essa pessoa que me contou, a referência era que esses entrevistadores de talk show, eles geralmente sabem tudo que a pessoa vai falar, e aí não rola surpresa nenhuma. Às vezes o cara puxa, tipo, ah, e aí tu escreveu o livro tal, tipo, não tinha nem tava falando sobre isso, sabe?
Sim,
e
sim.
E aí fica um papo meio robótico.
O Cid, quando ele deu a entrevista pro Jô Soares, eles fizeram uma pré-entrevista com ele de mais de 1 hora, cara, no telefone.
Caralho, sério?
Sim. Eu tenho outros amigos aí que... Eu tenho uma amiga minha que é... Começou como blogueira, hoje é blogueira e tal, mas eu não vou falar o nome dela aqui pra não ficar meio embaraçoso, porque o Jô chamou ela pra fazer uma entrevista, a produção do Jô convidou ela, e ela contou que eles ficaram quase 2 horas no telefone, fazendo a pré-entrevista, e ela não foi selecionada.
Caralho, que triste,
será que é bom? Que merda, cara, imagina você ficar 2 horas. Porra, cara, que ódio. Aconteceu uma parada uma vez, isso aqui não tem nada a ver com o podcast, mas teve uma vez que os caras de um desses talk show de TV a cabo ligou, porque eu morava junto com o Cid, né? Até 2013 a gente morava junto. Aí o cara ligou pro escritório lá, eu atendi, e o cara falou assim, então aqui é o fulano. Quem tá falando? Eu falei, o Luigi. E o cara acho que nem se ligou, assim, tipo, beleza. Então, aqui a gente tá aqui pra fazer a pré-entrevista do programa que vai ao ar, não sei o que, que a gente vai gravar daqui 2 semanas e tal. Você pode falar? Eu falei, posso. Eu falei, opa, eu fui convidado pra participar de um talk show das áreas. E a gente ficou conversando, cara, por uns 15 minutos. E aí, e o cara achando que eu era o Não Salvo. E ele falou assim, cara, ele falou, ô Cid, você não vai falar do Não Salvo, não? Eu falei, não, cara, meu nome é Luigi, te falei no começo do telefonema. Ele falou, você não é o Cid? Eu falei, não, cara. Ele falou, por que você não me falou antes? Eu falei, porque eu falei meu nome, você continua a conversa. Eu falei, porra, você fez eu perder meu tempo? Eu falei, eu perdi meu tempo? Eu ainda tava iludido que ia participar de um talk show na sei lá que canal que era, Fox, sei lá. Eu falei, filho da puta, e o cara pegou e desligou na minha cara. Caralho, que ódio, velho. Vai tomar no cu. Não caia nesse papo de pré-entrevista. Se um dia te chamar pra fazer uma pré-entrevista, não faça, tá? Não, não sei se as pessoas estão recebendo muito convite pra fazer pré-entrevista, mas não faça.
Que merda. Mas eu entendo também o lado, porque o Jô é um cara que ele tava velho já, né? Então, deve ser difícil. Primeiro que o cara tá há 30 anos fazendo a mesma coisa. Segundo que ele não deve ter mais saco.
Ah, não.
Pra ficar... O primeiro que ele não deve ter muita memória pra ficar puxando as coisas de gente que ele não conhece. Segundo que ele não deve mais aguentar ficar ouvindo gente falando. Então ele tem que já tá com tudo escrito já pra não ter dor de cabeça.
Eu tenho que botar uma velha. Assim, ó, velho geralmente gosta de escutar os outros falar. Mas no caso do Jô, isso já virou meio que uma rotina chata. Tem que pegar uma velhinha. Minha velhinha gosta de escutar. Tem velho que gosta de escutar, cara. Velho escuta bem. Quer dizer, não escuta bem, mas gosta de que você fique falando e tal. Velho é solitário, então eles estão sempre dispostos a ouvir bastante história.
A ouvir e a contar também. A avó da minha namorada tem 87 anos, se não me engano. E ela conta umas histórias, cara, que ela, tipo, é tipo... Ela é tipo a gente contando qualquer coisa da nossa vida, só que no caso dela é uma coisa que aconteceu há 70 anos atrás.
Puta, isso é muito legal.
E ela conta como se fosse ontem, assim. Eu acho isso muito legal. Eu queria muito gravar, eu tava lá com ela, mas eu acho que ia ser difícil. Ia ter 7 horas de duração e eu não sei como é que eu ia ligar pra ela.
Não, bom que se for um programa de sucesso, você avisa a galera que foi a primeira de 20 partes, então...
A temporada inteira, né?
A temporada inteira.
História sobre a Segunda Guerra Mundial. Cara, é demais. E quando eu te chamei aqui pra participar do podcast, eu cheguei a falar, cara, pensa alguma história aí pra contar lá no podcast e tal, e tu me falou que tu pensou numa, que inclusive tu mandou um print de uma matéria do G1, que eu não li ainda, porque eu quero manter a emoção.
Ah, mas cara, isso aí foi...
Tô muito querendo saber do que se trata.
Foi histórico na minha vida. Isso aí é uma das coisas mais incríveis que eu já fiz. Assim, ó, eu tenho uma filha linda, maravilhosa, mas eu, tá, quando ela crescer, eu vou ter que revelar pra ela que ela não foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi essa história.
Tá esperando ela crescer pra saber
a verdade. Ela tem que saber a verdade um dia. Falar, filha, essa é a segunda melhor coisa que o papai fez na vida. Antes disso, o papai inventou que ia cair um meteoro em Salto Itararé e aterrorizou a cidade por um fim de semana inteiro.
Foi o precursor da fake news em Salto Itararé.
Pois é, antes de negócio de fake news entrar na moda, porque agora era modinha. Ah, e o presidente foi eleito por causa de fake news lá nos Estados Unidos. Ah, aqui no Brasil parece que também. Ah, e mamadeira de piroca. É coisa pequena. Eu, em 2010, eu já praticava a fake news, mas eu praticava uma fake news estratégica. Eu tinha a estratégia nas minhas fake news. Era uma coisa assim que eu orquestrei muito bem e deu muito certo e meio que causou um pequeno colapso na pacata cidade de Salto Itararé.
Onde que é Salto Itararé? Porque nunca ouviu falar. Deve ter uma parcela pequena da população aí que não sabe onde fica Salto Itararé.
É, meio difícil as pessoas nunca ouviram falar de uma cidade tão grande, mas Salto Itararé ela fica no interior, no norte pioneiro do Paraná, divisa com o estado de São Paulo.
Norte pioneiro?
Bom, assim, ó, questão geográfica. O McDonald's mais próximo fica a 220 quilômetros, tá?
Tá, já dá pra ter uma imagem da cidade.
É, então é uma cidadezinha de 3 mil habitantes, metade mora no sítio, a outra metade mora nas três ruas que a cidade tem. E é uma cidade muito pacata, foi onde eu cresci, passei minha infância, minha adolescência toda. Eu saí de lá com 24 anos, que eu fui morar numa cidade vizinha, que também não é muito grande, chamada Arapoti. E depois eu vim pra São Paulo, mas Salto Itararé é a cidade que eu vou todo mês. Eu moro em São Paulo, mas todo mês eu pego minha filha e vou pra lá, pra ela ver o interior, pra ela ver o avó, e ficar com meus amigos, que eu gosto muito, que eu tenho um laço muito forte com eles, rever meus parentes. É uma cidade, assim, eu não consigo me desgrudar de Salto Itararé. Eu sou caipira ainda, tô há 7 anos em São Paulo, mas eu sou caipira, eu ainda falo um monte de coisa errada, ainda carrego uma parte de sotaque. E quando eu vou pra Salto Itararé, então meu sotaque fica irreconhecível, porque daí eu entro na voltando a puxar o R, falar tudo errado, cheguemos, nós voltemos. Ah, delícia.
Coisa boa. Tu falou que é no norte do Paraná, essa cidade fica mais perto de São Paulo do que de Curitiba, ou não chega a ser tanto?
É a mesma distância, cara. É a mesma distância. Ah, fica bem na divisa, assim. Então você escolhe, você quer ir pra São Paulo ou você quer ir pra Curitiba. É o tempo que você vai gastar é o mesmo. Você vai pensar no pedágio, qual caminho tem menos pedágio, porque e pra ambos os lados que você vai, tem pedágio pra caralho.
Qual que é esse lance de norte pioneiro? Por que pioneiro? Tem outro norte que não foi o primeiro?
Mas você sabe que eu nunca parei pra pensar nisso, que você costuma chamar de norte pioneiro. primeiro, né?
Mas eu nunca ouvi essa expressão, cara.
Deve ter sido algum cara que chegou lá primeiro e falou, aqui é o norte, então beleza, é o norte, então. O pioneiro então falou fechou. Que é o norte, ficou. Mas o norte pioneiro do Paraná é muita cidade pequena, assim, não tem nenhuma cidade grande, são todas cidadezinhas pequenas. E é isso, assim, não tem muito... O Paraná é um estado sem cultura, né? O paranaense, quando eu falo isso, eles ficam meio chocados, mas o Paraná não tem cultura. Não tem comida,
e a cultura
não tem comida típica, não tem roupa típica, não tem dança típica, não tem feriado, não tem nada. O Paraná, tipo assim, é um estado que tem metade da população paga pau pro interior de São Paulo e outra metade paga pau pro gaúcho. E tem o curitibano, que só paga pau pra ele mesmo, entendeu? Então é um estado assim meio... Mas eu amo o Paraná, antes que venha, você tá falando mal do Paraná. Mas o Paraná não tem cultura mesmo, gente, tem que admitir.
Não, tu como paranaense, tu pode falar essas coisas, eu acho que tá liberado. É que nem quando eu falo mal do Rio Grande do Sul.
Não, tá liberado.
Eu tenho a permissão de falar.
Então, tá liberado.
Tá liberado, tá legal. E tu falou que tem 3 mil habitantes lá, eu acho que tem possibilidade desse condomínio que a gente mora hoje ter mais do que isso, será que não tem?
Não, tem, com certeza. Aqui o condomínio que a gente mora, pra quem não sabe, eu e o Brian, a gente mora no mesmo condomínio, né?
Isso é engraçado, porque a gente tá gravando agora eu tava lá pelo telefone e tu tá, tipo, num apartamento que eu devo conseguir enxergar da minha janela.
Exato, cada um numa torre. Não, mas aqui com certeza tem mais habitantes que Saltaré. E isso é muito bizarro, cara. Isso é muito bizarro.
É muito louco, né? A tua mãe não fica chocada quando vem pra cá assim?
Não, ela adora. Ela fica na janela fumando e fica olhando, falando assim, nossa, cada janelinha, ela fica olhando pros prédios, nossa, cada janelinha daquela ali tem 4 pessoas morando. Fala, mãe, às vezes tem um, né? Tem que ver. Ela, pois é, pode ter mais até, né? Fala, ela fica meio espantada, assim.
É, se fizer esse cálculo de 4 pessoas por apartamento, deve ter umas 6 mil pessoas aqui pra mais.
Exato, pô, tem muito. Não, eu tenho com certeza, tem mais gente que uma cidade inteira.
Muito louco isso, né, cara? Muito louco mesmo.
O interior é bom, cara, mas na verdade muito louco é aqui, lá no interior que é o correto, as pessoas...
Lá que é normal,
né? Tem essas casinhas, tem seu espaço, né? Aqui que é um caos desordenado, enfim, mas eu gosto dos dois. Eu falo que quando eu vou pra Saltaré eu fico com saudade de São Paulo, quando eu venho pra São Paulo eu fico com saudade de Saltaré, porque eu gosto do sossego do interior, eu gosto daquela paz, eu gosto daquela coisa assim de tipo, poxa vida, hoje eu tô num dia merda, queria tomar uma cerveja. Pô, tem um bar ali a 20 metros, chega lá, com certeza vai ter 2, 3 conhecidos seus que vão estar dispostos pra tomar cerveja. Aqui em São Paulo é assim, poxa vida, estou triste, queria tomar uma cerveja com um amigo. Alô, amigo, vamos beber comigo? Ai, não posso, estou cansado. Ai, tenho que trabalhar, estou trabalhando. Ai, o trânsito, ai, estou cansado. Então assim, eu sinto falta disso, mas ao mesmo tempo eu gosto do acesso a diversas coisas que São Paulo proporciona, né? Então, toda vez que eu vou passar o Tarel, eu escuto isso. Ah, mas você trabalha com internet, quem tem internet também, você podia trabalhar daqui. Cara, mas não é só isso, eu acho que São Paulo é uma cidade que me enriquece culturalmente falando, assim, é uma cidade que me dá acesso a coisas que se eu tivesse no interior, eu só estaria vendo pela internet. Então, eu posso ir a restaurantes, a bares, a exposições, a teatros, a cinemas. Isso, e eu gosto, é uma coisa que eu gosto muito, é levar uma vida urbana, assim, no sentido de pegar transporte coletivo, ir pro trabalho de manhã com aquela multidão, todo mundo se apertando. Você vê pessoas diferentes, você ir comer um PF num restaurante que tem diversas pessoas diferentes de você, de vários níveis hierárquicos da sociedade, tipo empresário, tal maninho, tal, enfim, tá a travesti, tal o cara que saiu da balada. Então tá aquela mistura étnica de São Paulo, é a coisa que me encanta, eu gosto disso, eu me sinto à vontade no meio dessa galera, assim, porque eu sou do interior também, então eu me sinto parte dessa mistura que é São Paulo, eu gosto muito daqui.
Sim, São Paulo é exatamente essa mistura aí. E aqui uma coisa que tu esqueceu de falar é que se tu conseguir o amigo pra ir tomar cerveja, vai custar R$30 a cerveja.
Ah, no bar. Nossa, nem fale, cara. E pra voltar pra casa é inferno. Assim, tem os prós e os contras, né? Como tudo. Assim como o Saldo Tararé, tem os contras. Tipo, você chega no Saldo Tararé no domingo, passa de, tipo, você tem a missa de manhã, e isso é uma das coisas legais da cidade, que ainda tem, ela conserva essa tradição da missa, da igreja católica. E passa do meio-dia que a turma mostra, cara, mas a cidade vira um deserto. Você fala assim, meu, puxa, queria comer um lanche, não tem, poxa, eu queria comprar uma Coca-Cola, não tem nada aberto. Nice. Poxa, eu queria, tá um tédio, né, o Domingão do Faustão hoje, felizmente o Faustão tá chato, queria sair pra fazer alguma coisa, não tem, então tipo, é meio desesperador às vezes, sabe, tipo o sossego.
Mas isso é uma visão.
É desesperador, tá, caralho, não tem nada, tipo, não tem nada, não, assim, não tem nada, se você não tiver comida estocada na sua casa, bebida, pra passar o domingo, porra, cara, fudeu, você não tem nada, acabou, a cidade é morta, fechada, não tem nada.
Lá em Rio Grande, que é a cidade que eu nasci, chegou no nível, porque lá tem uns shoppings e tal. Tipo, agora, assim, depois que eu saí de lá, abriram 2 shoppings. E chegou no nível de que tem um vereador da cidade que propôs uma lei de que o shopping não pode abrir no final de semana, porque o funcionário do shopping tem que ter folga. Ué, também.
Como é? Não faz o menor sentido.
É, então. E aí, tipo, parece que abre sábado e domingo as lojas fecham, assim. Tipo, o shopping fica aberto. A última vez que eu fui lá, o shopping tava aberto no domingo, mas a única coisa funcionando lá dentro era o Burger King. O resto tava tudo fechado.
Meu Deus, cara.
Só via vitrine fechada.
Meu Deus.
Isso sábado, tipo, isso domingo, 2:00 PM, assim.
Não, isso é desesperador. Acho que só quem mora no interior. Mas, ó, o cara que mora no interior a vida toda, nunca saiu do interior pra morar em outra cidade, ele leva isso como rotina. Claro. Mas pra quem já experimentou uma vida completamente oposta a essa calmaria, no meu caso mesmo aqui em São Paulo, que é completamente oposto de uma cidade de 3 mil habitantes, é difícil acostumar novamente. É óbvio que acostuma.
Não, e dá um nervoso jeito também, porque tu vê isso, tu fala, não, vou abrir uma loja aqui nessa porra e vou deixar aberto, porque as pessoas estão querendo ir em algum lugar e não tem nada aberto, a galera não quer ganhar dinheiro.
Não, mas lá também tem essa lei aí, tipo, lá sábado, depois das 2:00 PM, os comércios fecham as portas também, e domingo não abre nada. Né, então, tipo, tem essas leis também que... municipal.
É, e aí acontece que o único negócio que consegue ficar aberto, ele não consegue atender a galera. O Burger King mesmo não tinha batata frita o dia que eu fui. Então, o que adianta estar aberto se não tem as paradas?
Não tinha carboidrato na porcaria do Burger King. Fecha essa merda, porra. Toma no cu.
É foda, cara. Muito difícil. Mas aí, voltando na história do meteoro, o que aconteceu lá?
Ah, então... Então, eu era 2010, menino levado, menino travesso. Eu trabalhava de técnico de informática pra uma prefeitura de uma cidade vizinha. E eu não sei o que me deu, assim. Tipo, eu falei, cara, eu acho que, puta, podia dar tentar dar uma zoada aqui na cidade e tal. Porque no interior... O interior é feito na base da mentira e da cachaça, né?
Muito mentiroso. Isso é um baita slogan.
Muito mentiroso. Muito. Então, o pessoal mente muito. E a turma acredita, sabe? A galera acredita muito em mentira. Eu já contei aquela história que uma vez eu tava descendo, que lá é perto do rio, é muito frio, e tava neblina. E eu tava com uma blusa branca, uma calça preta, tava descendo a rua assim. Minha tia me viu, achou que era uma noiva flutuando. E ela contou pra todo mundo que ela viu uma noiva, sabe? Então, assim, tudo lá vira mentira, tudo vira conversa, tudo vira folclórico, entendeu? E aí eu falei, cara, eu amo o Sal do Itararé, eu queria escrever o meu nome na história dessa cidade, com alguma dessas lendas, assim. E aí o que eu fiz? Eu falei, vou inventar uma história aqui que vai cair um meteoro em Sal do Itararé. Porque quando você para pra analisar, é uma história absurda, certo?
Não, depende, né? Pode acontecer. Os meteoros caem por aí em lugares e existe até formas de prever onde eles vão cair. Até onde sei. Mas
Sal do Itararé, essas coisas não acontecem no interior, Brian. Sal do Itararé não tem cinema e não cai meteoro. E daí eu falei, cara, eu vou tentar fazer uma mentira circular pela cidade. Mas daí eu pensei assim, bom, como que eu vou fazer, né? Eu tava meio na dúvida de como executar essa tarefa. E aí eu pensei, falei, cara, naquela época não existia WhatsApp, a galera não sabia nem que existia Photoshop,
pois
né?
É mais difícil de espalhar uma notícia sem o recurso do WhatsApp,
né? Mas também era mais difícil o cara provar que era fake, entendeu?
Ah, isso é verdade. Tem um lado bom, por isso que parou de aparecer chupacabra no Domingo Legal, porque sim, agora a pessoa vai atrás e descobre que era um cachorro.
Exatamente, daí eu peguei, fui lá, tirei um print numa notícia whatever do G1 e apaguei o título, apaguei o texto e eu escrevi, e eu achei, cara, a imagem original. Eu posso ler aqui a notícia que eu escrevi?
Pode, foi essa que tu me mandou.
Foi essa que eu te mandei, ó. Tá. Postado no dia 25 de fevereiro de 2010, a meio-dia e 22. Tá na categoria Ciência e Espaço.
Tem essa categoria mesmo?
Não, Ciência e Saúde / Espaço. Não, o / Espaço eu criei.
Ah, tá.
Aí a notícia é, o título, Norte Pioneiro do Paraná está em rota de colisão de pequeno asteroide.
Usou o termo certo,
asteroide. Aí o subtítulo, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Paraná divulgou hoje possível colisão de um pequeno corpo celeste na região. Eu inventei o Instituto de Pesquisa Tecnológica do Paraná. Não existe, né? Não existe. E aí eu inventei a sigla, né? O IPTP. Aí o texto dizia assim: o IPTP divulgou nessa quinta-feira, 25, a possível colisão de um pequeno asteroide na região do Norte Pioneiro do Paraná. Segundo pesquisadores, o corpo celeste, batizado de LTE-1087, tem cerca de 20 metros de diâmetro e pode atingir a região em uma velocidade de 635 km por hora. Eu não fazia ideia do que eu estava escrevendo. Eu não fazia ideia. O IPTP, o corpo... Agora eu lembrei aqui. O nome do corpo celeste batizado, LTE-1087, eu acho que tinha alguma coisa que a ver com Luigi. Era Luigi Troll, alguma coisa assim, que eu fiz uma zoeira. E 1087 era 10 de junho de 87. É o dia que eu nasci, o ano, 10 de 87.
Ah, tá.
E a velocidade, eu não sei de onde que eu tivesse a velocidade, mas enfim, eu ia ficar assustado. Aí continua o texto. Ainda não temos certeza do local da queda, mas certamente cairá entre as cidades de Salto Tararé e Siqueira Campos, explicou o astrônomo Paulo Tadeu Queiroz. É provável que o asteroide abra uma cratera de cerca de 200 metros quadrados, concluiu. Autoridades responsáveis já estudam a possibilidade de evacuar ambas as cidades no dia 14 de março, provável data do impacto. Abre aspas. Um impacto como esse pode tirar a vida de centenas de pessoas. Não podemos trabalhar com a possibilidade de o asteroide atingir uma área não habitada, disse o secretário de Segurança do Estado. Segundo mesmo, dentro de alguns dias, outras informações serão dadas à população. Abre aspas. Não podemos deixá-las em histeria, concluiu o secretário. Então, esse foi o meu texto.
Muito bom, cara.
Que um meteoro ia atingir. Mas, ó, eu coloquei meio vago. Ó, pode atingir. Ele não tem certeza, mas cairá entre a cidade de Salto Tararé e Siqueira Campos, que é uma cidade vizinha, né? Uhum. Não queria causar histeria. O secretário do Estado estava bastante... assim, bastante seguro, né, mas eles iam evacuar a cidade. E aí, isso foi no dia 25, né, no 2, e o impacto do meteoro iria acontecer daqui, mais ou menos, sei lá, duas semanas, né, no dia 14 de março.
Cara, caralho, é muito bom aquele trecho que fala que é difícil acertar uma zona não habitada. É. Porque, porra, o meteoro, ele tá caindo, ele tem o mundo inteiro pra cair, ele escolheu cair em Salto de Tararé, que tem 3 mil pessoas. Tu acha que ele vai perder a oportunidade de cair em cima da cidade? Ele vai,
porra, não
vai cair,
lógico, no mato. Lógico, né, cara, ele tem que...
E outra, 200 metros quadrados numa cidade pequena de 3 mil habitantes, é uma galera, né? É um espação aí que tu pega.
Porra, acaba com a cidade. E aí eu falei, mano, como é que eu vou espalhar? Aí na época, o Twitter tava engatinhando no Brasil e no mundo, né? E aí eu sabia que 2010. Tinha um amigo meu que trabalhava numa escola, né? Ele trabalhava numa escola e ele me seguia no Twitter. E eu falei assim, tá. Cara, eu vou tweetar esse print, vou deixar umas horas e depois eu apago. Porque com certeza esse meu amigo, ele vai ver essa merda e vai comentar com alguém, né? Porque no interior, claro. No interior é muito assim, né? As coisas, a notícia se espalha muito rápido, no boca a boca. E é um telefone, claro, sem fio, cada hora aumenta. E aí, cara, eu fiz esse print na madrugada, postei na madrugada e fui trabalhar. Cheguei no trabalho, abri o computador, né, apaguei o tweet, isso já era umas 10 da manhã, e trabalhei o dia inteiro, então, peguei minha motinha e vim embora pra Salto Tararé, no final, isso era uma sexta-feira. Cheguei na cidade, fui tomar um banho, comer, blá, 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 e saí pra rua. Minha mãe tava trabalhando também, eu não tive contato com pessoas da cidade, assim. E na época, como era só MSN e tal, mas eu não abri o MSN na firma. Cara, eu chego no bar, mas a cidade... tava em chamas. Mas tava em chamas, tava pegando fogo. Falei, caralho. Eu cheguei no bar e falei, por que tá todo mundo passando de carro? E polícia, sirene de polícia pra baixo e pra cima. A câmera de vereadores lá tava com a luz acesa. Tava as autoridades da cidade. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? E eu tinha esquecido completamente da porra do meteoro. Eu não esqueci que eu fiz o negócio. Aí eu fui pro bar, eu chego no bar, tá um cara que era do cartório, que era um cara muito respeitado na cidade. Hoje ele é vice-prefeito, falou, não, parece que um meteoro... Aí o meteoro começou a dobrar de tamanho, né? O meteoro, ele tá... Porque era 20 metros o tamanho original, ele é do tamanho do estádio, já virou o tamanho do estádio, e viaja na velocidade da luz, e vai fazer uma cratera tão grande na cidade, né, na região, que vai formar um novo lago artificial, que vai afundar a terra. Falei, caralho, velho, não é possível que tá acontecendo isso. E aí eu fui tentar descobrir como que surgiu o boato. Cara, eu olho no bar, atrás de mim, tá um impresso, tá uma folha com a notícia impressa e colada na parede. A minha tática pra espalhar fake news deu certo, porque o brother meu, ele viu o tweet, pegou, salvou a imagem, imprimiu, o cara imprimiu e saiu distribuindo na escola pra criançada.
Ai, o Bolsonaro preocupado com o kit gay. O
kit gay. A criançada disse que, cara, foi uma histeria que tiveram que... A criançada teve que cancelar a aula, sair mais cedo. Teve criança que passou mal, foi parar no hospital. Teve uma professora...
Credo, cara.
Um princípio de derrame, de tão nervosa que ela ficou, infarto, sei lá.
Cara,
foi parar no hospital. Cara, aí eu comecei a ficar preocupado. Falei, caralho, o pessoal foi pro hospital. E eu tava achando que era exagero. Mas não era exagero, porque o pessoal não tinha por que mentir. Porque só eu sabia que era mentira. Os caras falaram, não, velho, os alunos, teve menina passando mal, desmaiando dentro de sala de aula. Eu falei, cara, mas ele imprimiu quantas cópias disso? Ele imprimiu de um monte e distribuiu pra todo mundo. Eu falei, puta que pariu, cara. E, velho, aquela discussão que o meio já virou dois meteoros, não era mais um, que um ia cair aqui e outro ia cair não sei na onde. Eu falei, caralho, o negócio tá virando, tipo assim, a fake news da fake news.
Sim, é bom que vai te livrando um pouco da culpa, né? Porque daqui a pouco tu já nem foi mais o cara que inventou, porque todo mundo inventou um pedacinho da mentira.
Ah, pois é, cara, eu tava ficando meio chateado, assim, porque os caras tava mentindo em cima da minha mentira, sabe? Tava mentindo em cima da minha mentira. E aí o ex-prefeito da cidade. Eu fui numa festinha assim, né? E o tava o ex-prefeito da minha cidade. E ele é um. Ele...
Festa de despedida de Salto do Tararé.
É festa do fim do mundo. E ele era um cara. E ele era um cara muito culto. Ele era um cara desses caras que assina. Ele faleceu recentemente, mas ele era desses caras que assinava. National Geographic, Veja, Isto É, Época, não sei o quê. Aquele cara que lia tudo, letrado. Lia livros. E ele era um cara muito culto. E eu chego na festinha lá, na época dos meus amigos sempre faziam as festinhas, não. O cara tava analisando a rota do meteoro. Ele falava assim: ó, veja bem, se ele vem a 600 km por hora, se ele entrar na camada de ozônio com 20 metros quadrados, ele vai queimar, que não sei o quê, não vai dar tempo dele chegar até o chão e tal. E os caras, nossa, verdade, pensando bem, acho que o impacto não vai ser tão grande. E aí,
cara. Vai cair uma pedra brita.
Eu falei, meu Deus, os caras estão discutindo, sério. Eu falei, cara, eu venci, mas eu já comecei a ficar com medo. E aí, velho, eu descobri que as professoras da escola estavam tentando entrar em contato com o Instituto de Pesquisa Tecnológica do Paraná. Aí eles ligaram, né? IPTP. Tem os núcleos, né? Tem as escolas e tem o núcleo regional que gerencia essas escolas. Ligaram no núcleo. Uhum. Falaram, a gente precisa entrar em contato com Curitiba. A gente quer entrar em contato com o IPTP. Por isso que eles passam mais informação de como vai ser a evacuação da cidade. E aí o pessoal falou, mas que IPTP? Esse negócio não existe. Não, tá aqui no GU. E aí o GU naquela época, hoje em dia, você pode perceber, você que é ouvinte, o GU, a Folha, o Estadão, tuitou qualquer notícia, clica pra ver as replies. Vai ser só assim, fake news. Mentira. Dia de a mamata vai acabar. Mas naquela época o G1 ele tinha uma autoridade. Ele falou, não, tá no G1, não, mas não existe IPTP. Não, mas tá no G1, tá aqui, ó, G1, IPTP. E eu quero falar com o Paulo Tadeu de Queiroz, que é o astrônomo responsável. Pra gêmea não existe. E ligava. E aí aquela coisa do prefeito ligar pro deputado lá, o deputado estadual, ô deputado, que vai acabar com a cidade, como é que nós faz? Não, não tô sabendo disso. E aí tinha a radiozinha, que era uma rádio de uma cidade vizinha, que é dessa cidade, Siqueira Campos, que começou a noticiar na rádio, né? Eu não sei se muita gente aqui conhece a história do clássico que aconteceu nos Estados Unidos, que um radialista lá contou a história, o livro Guerra dos Mundos, né? Virou filme. Uh-huh. Contou a história em uma espécie de radionovela, e as pessoas que começaram a ouvir do meio pra frente achou que ele tava narrando uma invasão alienígena, e foi um caos nos Estados Unidos também. Essa história é clássica. Uh-huh. Então, assim, a radiozinha da cidade tava narrando. Leu a notícia, saiu no G1, maiores informações, estão tentando entrar em contato com o IPTP também. E eu falei, cara, fudeu, velho, fudeu. Aí eu falei, mano, fudeu, não tem o que fazer, não tem o que fazer. E aí, assim, eu falei, cara, como é que eu vou desmentir isso? Se eu venho a público, os caras me matam, eles vão me esfolar vivo. Porque você começa a colher os dados. Uma das coisas, a professora realmente passou mal, foi internada e tal. Teve aluna que foi internada. O cara do mercado, ele já tava ligando pro sócio dele pra comprar pra vender o mercado, já ia colocar a venda, porque ia ter que ir destruir o mercado. Então, assim, teve uma galera que começou a entrar na paranoia mesmo, assim, galera já falando de arrumar as malas e ir embora no mesmo dia, porque não queria. Vai que o meteoro.
Não vou esperar o IPTP me retirar, eu vou embora
antes. Não, vai que ele acelera, né? A galera tava com medo do meteoro dar uma acelerada e vir antes e tal, né? Porque ia cair no dia 14. Cara, eu sei que no fim das contas, na sexta-feira foi aquele caos, fui dormir, aí no sábado, 6 da manhã, tá na minha janela lá. Eu falei, caralho, não é possível, essa foto é a polícia. Aí eu abro a janela, era um primo meu. Aí ele falou assim, fala a verdade, foi você que inventou aquela história, né? Aí eu já tava com o cu na mão, falei, fui eu, cara, por quê? O que aconteceu? Não fala. Ele falou, ó, eu vou dar um conselho pra você, se fosse você, desmentir essa história, porque a polícia investigada, a polícia civil já ligou aqui pro prefeito e eles estão vindo hoje pra cá pra fazer uma varredura na cidade, que eles querem descobrir quem inventou essa notícia.
Caralho.
Eu tô te alertando porque eu vi que era, que eu acho que é coisa tua. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, não fala isso pra ninguém. Ele falou, não, fica tranquilo. Só que aí isso era de manhã e eu não dormi madrugada, 6 da manhã, 6 da manhã, primeiro madrugada. E aí, mano, eu falei, cara, fudeu. Só que assim... Meio que o interior ele age como se fosse a internet, o Twitter. Vem um assunto quente, passa 10 minutos, ninguém lembra mais. E aí, exatamente. A verdade é que eu não desmenti, eu não contei pra ninguém, eu só fui revelar essa história que fui eu que inventei um ano depois, no aniversário do dia do meteoro. Só que, cara, a história foi meio que baixando a poeira, as pessoas foram, né, meio que esquecendo disso. Só que qual que foi a grande merda de tudo isso, né? O meteoro, ele tava marcado pra cair no dia 14 de março de 2010. Cara, certo. Dia 14 de março de 2010, dá um vendaval na cidade, mas dá um vendaval na cidade tão grande, mas tão grande, que foi o maior vendaval da história de Saltaré. Cara, o meu quarto destelhou. A minha mãe caiu de joelhos em terra, rezando pra Deus. Cara, assim, era mais ou menos uma meio-dia, o tempo fechou.
Nossa,
não choveu. O tempo fechou e de repente chuva. De repente vento. E vem daquele vento forte, começa a destelhar carro, casa, caiu árvore em cima de carro, não sei o que, a cidade ficou sem luz. Aí, cara, eu saio na rua, na hora que passa a ventania, tá aquele caos, a galera. Aí, ó, o meteoro passou mesmo, mas não atingiu nós, não sei o que, onde será que caiu o meteoro? Pô, o meteoro passou aqui. Aí, cara, o pior que você, eu tava com tanto medo e tão desesperado que aquilo tava acontecendo, porque parecia brincadeira, cara, do dia dar uma chuva. Os caras, aí eu ficava meio assim, eu não sabia se eu ria ou chorava, mas os caras falavam assim: eu vi a cauda do meteoro, passou em cima da minha casa, por isso que destelhou, a cauda do meteoro passou na árvore. Aí o cara, daí você ia no outro bloquinho de turma, assim, porque a cidade, todo mundo saiu pra fora pra ver os estragos, né, a igreja, saiu o teto da igreja. Não, o meteoro, se você olhar a copa das árvores, ela tá meio queimada, é a cauda do meteoro que passou. Eu falava: meu Deus, cara, aí já tá vindo o exército e tal. E foi aquilo, cara. Tipo assim, a história do meteoro causou um caos na cidade. O pessoal foi esquecendo. Aí veio no dia 14 e dá uma chuva de vento, né? Minha mãe fala chuva de vento, mas não tem água.
Chuva de vento.
Que destelha a casa, destelhou o meu quarto. Aí eu voltei pra casa no final do dia, assim. A minha mãe falou assim: tá vendo? Isso é Deus te castigando, né? Molhou meu quarto, molhou minha cama, estragou tudo, o teto, que era forro. Assim, acabar no fim das contas, né? Foram momentos assim que eu fiquei tenso de verdade, assim. Eu realmente achei que eu ia me fuder muito com essa história, sabe? Mas foi hoje é uma puta história, cara. É bizarro. Sim. Quando eu consegui fazer uma cidadezinha, sair da rotina.
Sair do caos. Sair da normalidade e ir pro caos.
E pro completo caos, cara. Completo caos.
Mas é legal quando acontece essas coisas, que dá uma quebrada na rotina. A cidadezinha pequena, ela tá sempre na mesma ali, aquela coisa pacata, passa uma bola de feno voando, e aí de repente entra uma notícia de que vai chegar um meteoro, dá uma mudada na rotina da galera.
Pô, e não é todo dia que chega um meteoro na tua cidade, né, cara? É uma coisa assim que estremece de verdade. Mas assim, no dia 14, que era o dia que o meteoro é que deu a chuva de vento, e aí eu tava no meu quarto, saiu a telha do meu quarto, eu corri pra cozinha. Nossa. Tava minha mãe de joelho rezando, e ela falou: ajoelha você, tava eu com meu irmão, ajoelha vocês e começa a rezar. E eu sou ateu. E eu comecei a rezar, porque eu comecei a falar: caralho, tu fudeu mesmo, velho. Tá caindo um meteoro nessa merda. Eu comecei a rezar. Meu Deus, você deve existir, porque você mandou um meteoro mesmo pra Saltaré, velho. Foi tenso. Assim, porque, porra. E lá é também é uma cidadezinha pacada, até nos problemas ambientais, assim, até nas tragédias ambientais, porque não tem muita enchente, não tem seca muito grave, não tem tornado, não tem nada. Mas, pô, naquele dia, no dia que acabei a porra do meteoro, tem uma chuva de vento na cidade inteira, regaça, fica sem luz até segunda-feira e tal. Foi tenso, cara. Foi inesquecível.
Se tu não te fudesse por vias legais, tu ia te fuder por vias divinas, né? Ia de realmente chegar um meteoro só de sacanagem, só porque tu...
Eu não duvido.
Só porque tu deu spoiler.
Eu não duvido, porque... pra provar que a fake news não te leva a lugar nenhum. Você que compartilha aí a mamadeira de piroca, coloca a mão na tua consciência pra ver se é isso que você quer pra tua vida. Porque olha até onde, né, a fake news pode levar. Desgraça, meu. Tomar banho.
Muito bom, cara. Pô, parabéns. Tua fake news foi uma alegria, de certa forma, pra cidade depois de tudo, né? Porque eu te garanto que tem muita gente... Isso é uma coisa interessante das fake news. Que a galera fica sabendo da notícia, mas depois, quando desmente, ninguém fica sabendo. Então deve ter muita gente que até hoje conta a história do meteoro de Salto do Itararé nas festinhas de família lá.
Ah, com certeza, cara. Porque eu nunca desmenti em público, assim. Eu contei depois de um ano, eu contei a história num Tumblr que eu tinha, que nem existe mais. É. Mas eu só contei ali no Tumblr. Então quem leu, sei lá, 3, 4 pessoas de Salto do Itararé que me acompanhava. E aí esses caras provavelmente passaram pra um amigo, passaram pro outro, mas claro. Que eu tenho certeza absoluta que muita gente até hoje acha que passou o meteoro e a cauda dele foi que causou a ventania. Isso eu não, assim, com certeza tem.
Muito bom, e também não tem mais a mesma graça espalhar a verdade, né? É mais legal espalhar que vai cair um meteoro do que espalhar que foi o Juninho da casa tal lá que inventou a história.
Ah, não, mentira é sempre o melhor, né, cara? Por isso que tem muito mentiroso. Mentira é sempre mais divertido. A verdade é chata, a verdade ela é muito com os pés no chão. A mentira é mais divertida. A mentira, ela... tem mentira boa, tem mentira que faz você dar risada. Eu, por exemplo, gosto muito de gente mentirosa, né? Eu conheço, eu tenho uns amigos meus lá no interior que eu vou de propósito procurar eles nos bares, assim, pra eu ficar escutando eles contar mentira, porque é divertido. Você vê que o cara tem uma imaginação fértil, você vê que o cara não tá nem aí com nada. E gente que só fala de realidade é chata. A realidade é chata. A realidade é difícil, né? A realidade é cruel. Então você não quer ouvir da realidade. Você quer a língua da Atena, pô. Você quer escutar umas mentiras. Mentira é bom, pô.
E é legal quando tu conhece alguém mentiroso, porque com o tempo tu vai descobrindo algumas palavras-chave que despertam mentiras novas no cara.
Sim.
E tu fala um negócio e o cara, ah, mas eu conheci isso aí há muito tempo, e começa a contar uma mentira em cima disso.
Ah, eu tenho uns amigos mentirosos, assim, que eles só meio que repetem um padrão, que é eles sempre ter uma coisa mais incrível pra contar. Então você chega, você chega e fala assim pro cara, pro Coco, eu tava no interior, né, um tempo atrás, eu cheguei pra um amigo meu que é muito mentiroso, falei, ah, pois é, e ele falou, ah, pois é, tu falou, ah, emagreceu, né, falei, ah, emagreci, quanto que você perdeu? Ah, falei, ah, já perdi 45 quilos. Ele, olha, rapaz, te falar que uma vez eu também perdi mais de 50 quilos, tipo, o cara a vida inteira foi magro, então, tipo, o cara tem essas coisas, assim, dele querer contar uma mentira que é sempre, uma história que é sempre mais legal que a tua. Nunca, ele nunca tá satisfeito que você conte algo e ter o reverso, né? Tipo assim, ah, tem o cara que não se contenta com a tua felicidade, então ele tem sempre algo mais feliz que aconteceu, mas também ele não se contenta com a tua tristeza. Veja lá, pô, me separei recentemente aí. Sério? Ih, você é fichinha, eu já me separei 5 vezes. Isso não é nada. Pô, pois é, né, cara? Tropecei, bati o dedão na parede, tá doendo. Ih, quebrei meu pé hoje em 5 lugares. Então, assim, o cara sempre tá pior que você, entendeu? O mentiroso, ele é uma coisa. Mas assim, nesse caso, não foi uma mentira de compulsão, assim. Foi mais uma brincadeira que eu queria fazer e saiu do controle, cara. Eu não achava que ela ia chegar no prefeito, nos vereadores, na polícia, nos professores. Eu achei que ia ser uma coisa assim, tipo, ah, molecada da internet, do Orkut, vai ficar em pólvora. Mas, porra, foi um negócio que saiu completamente do meu controle.
E quanto mais que eu acreditar, né? Porque chegar no prefeito é uma coisa. Agora, chegar no prefeito e ele cogitar que realmente isso ia acontecer é uma coisa muito mais bizarra.
É, não. Os caras estavam... É que tava no G1, né, Brian? O G1, ele tinha uma...
Tá, o G1 tem credibilidade.
Uma credibilidade que, infelizmente, tá morrendo aos poucos. Mas, enfim... Eu queria me desculpar aqui, publicamente, se você é de Saltaré e ouve, eu tava lá e teve o seu telhado perdido naquela tarde de domingo. A culpa não foi do meteoro, nem minha, tá bom? Você vai conversar com Deus aí, com o João Pedro, o João São, sei lá quem que é o santo da natureza e se acerta com ele.
Eu lembrei com essa história de uma vez que rolou um boato lá em Rio Grande também, que era de um tsunami. Que Rio Grande tem praia, né? Que é uma praia grande. E aí eu lembro que... Aliás, não é só uma praia grande. É a Praia do Cassino, né? Que é a maior praia, extensão do mundo.
Do universo.
Do universo. E aí tem um... Chegou uma vez, acho que foi em 2001, cara. Eu lembro que tinha recém surgido um boato desses de fim do mundo. Que tinha muitos fim de mundo antigamente. E aí eu acho que era 2001, 2002, sei lá. E aí rolou uma história lá de que ia ter um tsunami que ia atingir a cidade de Rio Grande. E aí, cara, teve gente vendendo casa, assim, tipo, por R$1.000 só pra ir embora.
Caramba, cara, pelo amor de Deus.
Que daqui a pouco também é outra fake news, né? Às vezes a fake news da fake news é que o fulaninho vendeu o apartamento por R$1 e foi embora, mas...
Não, mas, cara, as fake news de antigamente era uma coisa, assim, que tinha vida longa, assim. E geralmente era uma história muito macabra, assim. Nunca era uma coisa pro bem, assim. Eu lembro que quando eu era criança, tinha a fake news que você não podia comer e cortar o cabelo. Você já ouviu essa?
Ah, sim, sim. Claro, claro.
Então, porra, o que tem a ver uma coisa com a outra, caralho? Do homem do saco. Meu, que tinha de homem do saco? Todo dia tinha um homem do saco na cidade. Minha mãe, ó, não sai que tem um homem do saco na cidade. Não sai que tem um homem do saco na cidade. E aí, caso houvesse algum viajante, algum, né, alguém diferente na região, pronto. Agora é real, velho do saco e tal. Então você crescia com essas coisas na cabeça, porque ninguém também desmentia e ia embora, entendeu? E era isso que eu queria. Isso. Eu queria fazer parte do folclore da cidade, né? E eu consegui. Exato. Eu posso ser um merda, mas eu acho que esse troféu eu levo comigo.
Troféu Meteoro 2010.
Meteoro 2010, cara. Porra, que dia, cara. Que história.
Demais, porra, cara, obrigado por ter aceitado participar do podcast. A gente foi reunido recentemente pela galera da Promobit, até dei o recado no episódio passado e nesse também falei aí, e conecta também com aquilo que a gente falava no começo, que é justamente de a mídia podcast ser mais acessível e tudo mais, também passa pelo reconhecimento dela pelas marcas, né, da galera ver o potencial nos podcasts, e eu acho que pouquíssimas marcas têm essa visão, a Promobit é uma delas, com certeza.
Ah, não, cara, eu acho que, e é igual eu repetindo o que eu falei no evento lá, quando quando a gente aceitou esse convite da Promobit, foi porque a gente acredita na marca, a gente confia, a gente usa o aplicativo pro celular, eu uso bastante o site, então é algo, sim, que a gente usa na nossa rotina. E a gente recebe muito feedback positivo de quem foi usar, de porque eu cantei a musiquinha da Promobit, ou porque a gente indicou no Twitter. Então, quando a gente vê que é uma empresa séria, é uma empresa que quem usa sempre recomenda, quem usa volta a usar novamente, e os caras estão dispostos a dar esse apoio pros podcasts, a gente abraçou. Falei, cara, é uma ideia incrível, sim, vamos lá, vamos junto. E assim, o podcast é seu, é você que tem que fazer o jabá, não eu. Mas, cara, a Promobit, velho, é de verdade, assim, é um dos aplicativos chave no teu celular. Você tem que ter ali, porque de um jeito ou de outro você sempre vai acabar usando, cara. Eles têm uma função que eu uso muito, que é de lista de presentes, que você... na verdade, é uma alerta de preço. Então você coloca lá, eu quero uma televisão, sim, 4K, que custe abaixo de tal marca, quando ela chegar abaixo de, sei lá, R$3.000, eu quero receber um aviso. Então, exato, caso alguém cadastre uma promoção assim, a Promobit te alerta por e-mail, por push. Então, porra, isso é sensacional, cara. Acaba que você, sim, pega a promoção no ato. Então, assim, foi um encontro do cacete, a galera foi lá.
Foi do caralho, foi muito divertido.
Conversamos, os caras levaram presente, a Alice foi lá, tocou o terror. Cara, foi uma das coisas mais legais que a gente fez, assim, foi do cacete.
Demais, né? Foi muito bom. Beleza, e se tu quiser deixar algum recado aí pra galera, te encontrar em alguma rede social, ouvir o Rebobinando, qualquer coisa, fique à vontade.
Cara, eu só quero pedir pra você que é ouvinte do Tava Lá, que faz parte dessa revolução de novos podcasts, que também prestigia o Rebobinando, que o Rebobinando é também, eu considero o Rebobinando parte dessa nova leva de programas. Rebobinando, sim, como eu já disse, ele é um podcast de cultura pop, mas não se preocupe se você não gosta de filminho de herói, a gente não fala disso. Os últimos episódios, pra vocês terem uma ideia, foi sobre jornalismo e fake news, né? Eu não contei essa história lá, porque eu fiquei com vergonha. Jornalismo e fake news. Eu conversei com uma coach pra explicar o que uma coach faz. Eu conversei com uma garota que é cosplay. Então, legal, assim, o Rebobinando, ele tenta trazer uma vastidão de temas, abraçar todo tipo de situação. Tem episódio de carnaval, eu conversei com o pessoal, com membros de escola de samba aqui de São Paulo, que foi a escola campeã. Eu conversei sobre moda, sobre streetwear, sobre hype, sobre conservadorismo, né? Com um amigo que é conservador, foi contar a visão do conservador da cultura pop. Então, assim, tem bastante. Boa. Já falei sobre. A gente conversou sobre casos de racismo envolvendo influenciadores, com o Ian Black, que é dono de agência. Sim. Então, tem uma grande oferta de episódios. Então, vá ouvir o Rebobinando. E se quiser me seguir nas redes sociais, é só procurar por Luigi, mas ouça o Rebobinando, ouça o podcast, valorize o podcast e apresente o podcast pra sua mina.
Fechou. Valeu, cara. Obrigadão aí. Boa noite pra ti.
Valeu, Brian. Obrigadão, hein?
Falou, cara. Abraço.
Valeu. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Cuidado com o meteoro.
Deixa comigo.
E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado a história do meteoro em Salto do Tararé. A história do meteoro que mudou a cidade, aterrorizou a cidade, matou pessoas. O Luigi é um assassino, para pensar, ele quase matou pessoas numa pacata cidade. Mas tudo bem, tudo isso movido pela força da zoeira. E lembrando que se você não quiser ser zoado nessa Black Friday, baixa o aplicativo da Promobit, é só procurar por Promobit na loja do seu smartphone, lá na Play Store ou na Apple Store. Eu acho que é Apple Store o nome do iPhone, eu não sei, eu não tenho iPhone. Talvez eu compre um iPhone agora na Black Friday, diretamente no aplicativo da Promobit, promobit.com.br, se você não quiser baixar o aplicativo. Eu falei no episódio passado, às vezes a pessoa quer comprar um celular novo na Black Friday, porque o celular dela tá acabado, já tá na capa da gaita. E aí o cara não tem nem espaço no celular dele pra baixar o aplicativo da Promobit. Então entra no site promobit.com.br, coloca lá na lista de desejos o celular que você quer, e aí a hora que esse celular estiver barato, você compra, e aí quando o celular chegar, você baixa o aplicativo da Promobit, porque aí sim não vai ter mais problemas com compras virtuais na sua vida. É isso? Então, nos falamos na semana que vem, se você não for um assinante do Tava Lá, ou amanhã, se você for um. Tchau, tchau.
Esse podcast foi editado por Pedro Imparato.